Sancionada a lei que aumenta a punição para maus tratos de animais, Rodolfo Tatim.
É isso mesmo, Paulinho. E a partir de agora a gente vai trazer essa... Pois estamos aqui no escritório do advogado Robson Lázaro, advogado aqui do município de Soledade, para ele nos especificar algumas situações referentes a essa sanção do presidente Jair Bolsonaro de ontem, que aumenta aí essa pena para maus tratos a animais e quais encaixam nessa nova lei, no que diz respeito a essa sanção. Sempre lembrando que a gente fala em nome de JR Materiais Elétricos, tem novidades, tem novo endereço, na Marechal Floriano 2109, saída para o Mormaço, serviço de instalações elétricas, residenciais e industriais, com postes no padrão RGE e Coprel para colocar na sua residência as melhores condições de pagamento. Ligue 991-61-8556 ou também 996-96-7474 ou vá até a Marechal Floriano 2109 e converse com a equipe JR. Como eu falei, eu estou junto a Robson Lázaro, advogado do município de Soledade, para nos falar, pois tivemos a sanção dessa lei, que é uma lei, podemos dizer assim, mais rigorosa no que diz respeito a maus tratos a animais. Mas o que consta nela e quais serão as abrangências, Robson? Antes de mais nada, obrigado por nos atender, bom dia.
Bom dia, Rodolfo. Bom dia aos amigos da tua rádio, ao Paulinho Paes. Nós tivemos uma importante modificação na questão da lei dos crimes ambientais que pune os maus tratos. É referente a cães e gatos. Se nós fizermos uma breve análise do que nós temos hoje de legislação para maus tratos, nós veremos na lei 905 de 98 a punição desses maus tratos no artigo 32, que fala o seguinte: praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Essa é a legislação que existia até ontem, ela continua válida, mas nós tivemos acrescentado um parágrafo referente aos cães e gatos, que houve um apenamento mais grave, né? Mais punitivista. Então, o parágrafo primeiro, ele traz o seguinte na lei que foi sancionada ontem. Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput desse artigo será de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda. Ou seja, se a lei de 98 trazia para todos os animais silvestres e domésticos a pena de detenção de 3 meses a 1 ano, agora para os cães e gatos nós temos a pena de reclusão de 2 a 5 anos, o que modifica muito a questão de punir esses agentes.
Ontem tivemos uma situação diferente e que também muitas pessoas tiveram indignação no que diz respeito, que foi um maus-tratos a uma égua que estava com feridas, estava com bastante dificuldade. Eu dou esse exemplo porque eu vi que nas suas redes sociais você referiu esse exemplo também. A questão animais de carga, o que prevê? Existe modificação? Qual é a lei que está vigente, Robson?
Essa lei que foi publicada hoje no Diário Oficial da União, como eu falei, ela pega a questão dos cães e dos gatos. Ela é um avanço, mas ela precisa abranger também, do meu ponto de vista, outros animais domesticados, né? A questão do cavalo também. Não pode que a gente vá deixar de fora um animal companheiro do bucho, ainda mais, né? Que é utilizado para transporte, que é utilizado muitas vezes para a questão de carga. E nós tivemos ontem um exemplo prático onde esse animal, né, com visíveis sinais de crueldade, encilhado em cima de feridas no seu lombo, que ele não vai ter o rapaz que foi flagrado praticando os maus tratos, vai pegar a legislação antiga, essa legislação geral, ou seja, ele simplesmente vai ser abordado, levado para a delegacia de polícia, vai assinar um termo circunstanciado e depois vai se comprometer a comparecer numa audiência criminal. Na prática, o que acontece? O Ministério Público, se ele portar os requisitos legais, vai oferecer uma transação penal, ele vai lá pagar 300, 500 reais ou vai prestar 4 horas por semana e vai sair de lá sem nenhum antecedente, né? Acho que não é justo, principalmente o meu posicionamento, que ao menos o cavalo, né, ele merece um tratamento diferenciado também. Se pensarmos na questão do cão e do gato, com a nova legislação, o que acontece se essa pessoa for flagrada? Ela não vai simplesmente poder assinar um termo circunstanciado. Ela vai ser presa e encaminhada ao judiciário. Por quê? porque como a pena máxima é de 5 anos, ele não vai ter direito nem de fiança pelo delegado de polícia, porque o delegado de polícia só pode arbitrar fiança para crimes que não ultrapassem 4 anos. Né? Então, por essa nova legislação, quem praticar maus tratos vai ser levado, vai ser preso em flagrante, no caso, se preso em flagrante, vai ser levado ao presídio e lá vai ficar à disposição da justiça. Né? Aí vai o magistrado definir pela prisão preventiva ou, eventualmente, pela liberdade provisória.
Vamos entrar num tópico um pouco diferente no que diz respeito também às responsabilidades, porque a gente sabe que existe a lei, mas em Soledade, no último sábado, também tivemos um atropelamento de um cavalo que acabou falecendo lá no calçadão. No que diz respeito a maus tratos, a irresponsabilidade também, tudo que acontece com um animal solto, um animal que vai para a rua, que ocorra um acidente, que possa provocar um acidente, o seu dono muitas vezes não aparece, porque existe uma lei que cobra. Qual é essa lei e quais são as responsabilidades de quem não cuida do seu animal, seja gato, cachorro, cavalo, de uma forma geral?
Bom, aí essa questão de atropelamento de animais, nós temos duas questões. A primeira é o dever de guarda pelo proprietário, tá? Porque se o animal está na rua, é sinal de que o proprietário não cuidou. E ele pode ser condenado, inclusive, em pagar os danos do veículo da pessoa, né? Já o motorista tem o dever de, se atropelar o animal, que pare, preste socorro, tente achar o seu proprietário, porque ele também pode incair na questão dos maus tratos. É dever daquele que tem o animal deixar cuidar, né, manter ele preso em sua residência, e é dever do motorista que atropelar um animal parar também. Assim, os dois estariam agindo dentro da lei. Tem uma imagem, atropelou o meu animal, vou processar. Mas e por que o animal estava na rua? Tem essa questão também a ser analisada.
São algumas análises a serem feitas, mas voltando um pouquinho, retroagindo um pouquinho na nossa conversa, Robson, a gente conversava e você muito bem expressava essa situação, mas a gente tem também as chamadas carrocinhas, a gente tem aquelas pessoas que trabalham e usam esse animal para o seu, podemos dizer assim, para o seu ganho do dia a dia, para o seu ganha-pão, como a gente chama, para a sua atividade profissional. Esses também, quais são as situações? Porque a gente vê muitas vezes maus tratos com animais que são sendo usados para o trabalho.
Pois é, muitas vezes ao visualizar esses animais desnutridos, né, cansados, com um excesso de carga, isso configura, no meu ponto de vista, de maneira muito simples, a prática de maus tratos. Eventualmente, com um animal bem cuidado, né, em razão da nossa cultura, em razão da necessidade da pessoa que precisa trabalhar, ele não incorreria em tese em nenhum crime. Ele incorreria em crime de maus tratos se não cuidar daquele animal. O que a gente muitas vezes vê na cidade, o bicho cansado, desnutrido, magro, né? E cabe a quem visualizar isso aí denunciar. E essa questão ela é muito complexa e ela já gera debate na Câmara. Se a questão do propulsor do animal deve continuar ou não, por enquanto, né, é permitido que o homem utilize esse animal para carga.
Muito obrigado ao Robson Lázari, Paulinho, ouvintes que estão nos acompanhando, em um primeiro momento falando na lei sancionada, nesta pena mais rigorosa, podemos assim dizer, que estará no Diário Oficial da União, estará valendo, e em segundo momento falando das responsabilidades das pessoas que têm animais, mas num modo mais claro de que a gente diz, não cuidam, são irresponsáveis em deixar esses animais irem às ruas e podendo causar um acidente ou até mesmo um animal ficar abandonado. Então, todas essas informações chegaram em nome de JR Materiais Elétricos, que tem novidades agora em novo endereço, na Marechal Floriano 2109, saída para o Mormaço, serviço de instalações elétricas residenciais e industriais, tem postes no padrão RGE Cobrel para colocar na sua residência. Ligue 991-618556 ou 996-967474 ou vá até Marechal Floriano 2109. Com as informações, Rodolfo Tatim para a Torre de Cristal.